desse, daquilo que tomei conhecimento em 2022, quando eu tive um momento de alguma tensão com o privado, logo em 2019, né, com os prémios, isso é público. Que eu não sei se é interpretado ou não como pressão sobre a gestão privada, mas já agora achava na altura e acho hoje que uma empresa com aquele nível de prejuízos não devia pagar prémios, mesmo que o direito fosse reconhecido, nunca serem pagos num ano com aquele montante de prejuízos. Achava isso e defendi que não fossem, e portanto, olha, se alguém considerou como pressão, de facto era defender que não fossem pagos os prémios. Não tenha dúvidas que se tivesse informação mais consistente sobre outras questões que as colocava. Portanto, em 2020, quando se faz o negócio, faz-se o negócio com alguém que era legalmente proprietário de uma determinada participação da empresa. E, portanto, foi nesse quadro. Em 2022 eu tive acesso à auditoria. Eu li que a PEN tinha um documento da Price e o parecer da Vieira de Almeida. Eu tive o conhecimento do parecer da Vieira de Almeida pela primeira vez no decurso da auditoria. Da Price nunca, nem sei que documento é esse, nunca ouvi. O parecer da Vieira de Almeida tive no decurso da auditoria em 2022, onde de facto, para além da auditoria, nos ajuda a perceber melhor. No entanto, eu agora não tenho a memória exata dos riscos legais da operação que estavam previstos, que estão previstos na auditoria ou foram identificados pelas sociedades de advogados. Nem domino e, portanto, não os conseguia reproduzir exatamente. Mas não tenho memória que não eram tão taxativos sobre a legalidade ou a ilegalidade da operação. E, portanto, não consigo fazer esse juízo mesmo tendo tido a posse da auditoria. Agora, não deixa de suscitar, agora que pelo menos eu tenho mais conhecimento do processo, não deixa de suscitar alguma inquietação, não é? Porque eu ouvi duas explicações diferentes aqui, com nomes com valor na gestão, não é? Com rapel comercial. Eu acho que as pessoas não sabem, as pessoas que não são da área não sabem o que é que significa rapel comercial. Mas se explicarmos o que é, toda a gente entende. É um desconto comercial quando se compra por quantidade. É um desconto quando uma empresa compra em grande quantidade, o fornecedor dá um desconto comercial. Isto toda a gente entende. E se essa é a explicação, o desconto comercial é da TAP. O desconto comercial não é dado ao patrão ou ao acionista. É dado à empresa. A outra explicação que eu ouvi em passant, e foi na interação com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, foi de que era um cash credit. Que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares disse, bom, isso é outra definição de comissão. Também não é comissão, mas como diz o próprio conceito, é um crédito. É um crédito. Um crédito, como nós dizemos de forma mais popular, tem via de volta. Um cash credit é, se eu não estiver a dizer uma grande asneira, se houver aqui mais financeiros, é um crédito de tesouraria. É um crédito de curto prazo, com remunerações elevadas, normalmente. E é um crédito. Não é? Vai e volta. É suposto. Portanto, algumas das explicações que foram dadas aqui também me suscitaram ainda mais alguma inquietação. Eu sei que a preocupação do Sr. Deputado não é essa. Pronto, mas a anterior é, quando compra, não sabia dos fundos Airbus? Não.
Esse é que é o problema, exatamente. É que ao longo dos anos, e dos ministros e dos governos, quem decide não sabe e quem sabe não decide. É isso é que tem vindo a acontecer. nas alturas em que assinam os contratos e tomam as decisões, não sabiam. Quando é que souberam? Quando já não tinham nada para decidir. E isto é um problema. Porquê? Porque, do meu ponto de vista, essa explicação muito válida que acabou de partilhar connosco era relevante no momento em que estavam a negociar os 246, ou 169, ou 55, ou zero. Porque, depois de acontecer tudo isso, o Sr. Neumann tinha direito a quanto? Do nosso ponto de vista, isto era de outra maneira. Portanto, há aqui, isto já é mais um comentário de facto do que uma pergunta. Naturalmente que terá comentários a responder, mas quando dizia há pouco que o Governo dificilmente poderia fazer uma nacionalização contra a vontade do acionista e depois negociar com Bruxelas uma autorização para capitalizar, estas camisas de 11 varas a gente já tem visto ao longo dos anos muitas vezes este tipo de situações, dizia que a nacionalização estava em cima da mesa, mas o Governo não a queria fazer. Isto na prática não significava que o Sr. Neumann tinha direito de veto e que o Governo só estava disposto a intervir contra a vontade do Sr. Neumann se aquilo tivesse tudo a arder, passa a expressão. Faço-me entender na pergunta. É que não seria tarde demais se não fosse aceitar aquilo que o Sr. Neumann concordasse num processo negocial?
Precisava que explicasse melhor, mas deixe-me só fazer um comentário, porque já deixou para trás. Porque se nós hoje temos mais informação sobre fundos Airbus, foi durante o período em que eu era ministro. Uhum. Não é o exercício que fez, que também não ficou, não sabiam, depois sabiam.
Ignorando, porém, as informações que já existiam em antecessores seus. Mas pronto, lá está, depois passa de uns para os outros, é só esse o problema.
Não, Sr. Deputado. Se há um processo que, entretanto, de reconfiguração acionista que ocorre num determinado momento e que é feito em determinados moldes, o assunto está, quem vem a seguir está resolvido. Não vamos estar sempre... essa ideia de que nós vamos estar sempre a ver os documentos da A4, da A5, da A10, da A20, da A30, não é assim que acontece. Eu era de uma empresa, era da tutela de uma empresa que tinha a situação acionista e societária resolvida e estabilizada. E, portanto, não havia nada para ir ver. Eu não tinha de ir ver nenhum documento em PEN numa empresa que eu acabo de herdar para tutelar, que tenha a sua situação societária resolvida e estabilizada. Depois, nós temos sim a empresa a suscitar dúvidas sobre o preço dos aviões, que obviamente eu confio na auditoria que a TAP deu, mas quer dizer, mas não sei, eu também não posso afirmar com toda a certeza de que a TAP está a pagar mais caro, porque não sei, não conheço os preços dos aviões e não consigo. Eu ouvi uma explicação, ouvi uma explicação ontem no artigo do David Neumann, que é compreensível. Acreditaram, o fornecedor acreditou naquele empresário para poder dar a volta à empresa. Eu, Airbus, não confio em ti para dares a volta à empresa, mas eu confio naquele empresário que conheço há 3 décadas para dar a volta à empresa. E com isso acredito que ele vai conseguir não só dar a volta à empresa, como pagar a encomenda grande que está a fazer. Quer dizer, é uma explicação que eu acho melhor do que a do rapel comercial e a do cash credit. Portanto, o que eu acho relevante neste momento é que, entretanto, há uma auditoria que foi pedida pela TAP, e a única coisa que eu defendi a semana passada e continuo a defender é que ela não deve ser ignorada. Pronto. E essa auditoria, sim, foi feita na égide do meu Ministério, da minha liderança enquanto Ministro, e é uma informação que é relevante, mas que não é uma Bíblia, quer dizer, nós não sabemos... essa não é a analogia correta. Não é... É uma auditoria que obviamente pode ser disputável, não é? Eu não sei, aliás, porque foi colocada aqui foi colocada a questão dela não ser conhecida e isso tornar mais difícil a avaliação da mesma. Eu não sei se ela pode ou não. Eu ouvi o seu deputado Bruno Dias a dizer porque é que não enviaram essa informação para cá. Não enviamos porque nós achámos, ou a avaliação que fizemos, é que ela devia ser enviada para o Ministério Público, e depois ficamos, eu pelo menos não sei se ela pode ou não ser pública, porque eu acho que poderia ser importante até para quem está a ser posto em causa se possa até defender, não é? E possa dizer, bom, essa auditoria é de facto errada porque faz a conta assim e a conta devia ser feita de outra forma. E por isso, com alguma cautela, a única coisa que sei é que foi feita uma auditoria que dá um conjunto de informação e esse conjunto de informação é relevante e não pode ser ignorado. E que se ele tiver alguma adesão à realidade, se for verdadeiro, que deve haver, no mínimo, e para lá não vou porque não tenho capacidade para isso, no mínimo, deve ser reposta alguma normalidade contratual e relacional entre a TAP e a Airbus. Isso é o mínimo. A partir daí já não sou capaz de ir. Mas é como digo, quer dizer, é uma auditoria que pode ser disputada, pode haver outras com outros resultados, Sr. Deputado.
Faltava a questão do direito de veto do Sr. Nilman, até porque ele já tinha colocado entraves muito grandes a apoios no contexto de emergência Covid. Havia um conjunto de situações de ameaça à companhia e tudo o que não fosse de acordo com ele depois impedia o avançar da capitalização e do apoio à TAP. Então, na prática, ele estava a ter direito de veto. Era essa a questão.
Havia matérias que implicavam a concordância das partes. E quando não havia concordância entre as partes, na prática, poderia haver uma situação de bloqueio. Isso é objetivamente verdade, dos dois lados. Não, claro, está bem, mas isso decorre de uma sociedade. E de haver... quando há uma sociedade com mais do que um acionista, normalmente há acordos parasociais que regulam a relação entre eles sobre determinadas matérias. E essas regras existiam, não é? O acordo parcial não foi uma coisa que é inventada. O acordo parcial existe nas sociedades. Também existia na sociedade entre David Nilman e Humberto Pedrosa. E havia entre o privado e o Estado. E tem regras que regulam a relação. Eu não vou aqui dizer que havia uma... Não me cabe a mim dizer que a discordância sobre o contrato de financiamento e o acordo complementar, que a discordância era porque queria-se impedir, de alguma maneira, o apoio. Mas a discordância existia. Nós agora podemos fazer, temos toda a liberdade para poder fazer as nossas especulações sobre... Mas, quer dizer, do ponto de vista factual, havia uma discordância sobre a forma como o Estado estava disponível para emprestar o dinheiro. Nós estamos disponíveis para fazer este empréstimo nestas condições. Eu não concordo com isto, 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 nessas condições. Então temos aqui um problema, temos que o resolver. A partir do momento em que nós, o Estado, não estava disponível para ceder em alguns pontos e que a outra parte não concordava com eles, teve que se encontrar outra forma de resolver.
Que leitura fez da opinião que, pelos vistos, viemos nós a saber depois, era colocada pelo Dr. Lacerda Machado relativamente à alteração de circunstâncias que ditava a possibilidade do Estado intervir de uma outra forma, não só como autoridade do Estado, mas como acionista da companhia nesse contexto?
Eu tenho dificuldade em fazer esse debate, né, porque não tenho a capacidade de fazer essa avaliação jurídica. E por isso tenho que ter algum cuidado com o que digo quando estou a entrar em áreas que não domino, quer dizer. O que sei é que a opinião da Sociedade de Advogados que trabalhava, que estava contratada pela par pública, tinha um entendimento diferente. Isso eu sei, não é? E é a partir desse entendimento que se faz a negociação. Agora, mesmo... E agora vou começar a entrar em terreno onde não tenho segurança, mas vou tentar deduzir, porque mesmo que o Estado fosse invocar um evento excepcional que permitisse no limite de não pagar nada, e até isso, essa interpretação do Estado, teria que ser disputada.